Audiobook grátis apresenta. Chamavam-lhe Ciganinha, e a princípio também Magriça. Exasperava, porém, este apelido. Quando ouvia ó, Magriça. Voltava-se rápida, furiosa, com os olhos a chamejar, e torcia a cara toda nos esgares muito feios de bruxa velha, botando para fora uma língua de palmo, fina, comprida, serpentina. Soltava até grossas palavradas. Com a outra alcunha não se importava. Erguia os ombros num gesto de expressivo pouco caso e concordava resmungando. Se sou mesma. Por lei fatídica dos contrastes, havia recebido na pia baptismal o nome, que nunca devera confirmar, de Angélica, daí Gegeca ou Gegeca, como costumava dizer a mãe, abrindo-os-ei de modo especial e descansado, e acrescentando sempre com languido suspiro de pesar. Um diabrete, esta menina. Desde bem pequena, mostrara, com efeito, índole muito independente, gênio violento, amigo de fazer as suas quatro vontades, audaz, altivo e arrebatado, de par com muitos caídos e engraçadas momices e caricias com quem lhe caía no goto, ou permanentemente ou em horas de caprichoso bom humorístico. Positivamente endiabrada, só gostava de andar à volta com rapazes e molequinhos, garotos da sua idade mais ou menos, furando matagais, correndo pelas várzeas, espojando-se na relva, deixando-se rolar pelo barranco de areia até quase dentro do rio, largo, majestoso, esfrangalhada sempre, com as saias em molambos, o corpete ali cair pelos ombrinhos magros, descarnados, as pernas à vista, nuas, nervosas, esgalgadas, pés no chão, um tanto grandes e maltratados, mas não espalmados e chatos. Até perto dos 14 anos, ninguém como ela, a ciganinha, para trepar nas árvores a apanhar frutas ou excogitar e descobrir ninhos de passarinho na ramagem mais folhuda e entrançada e pôr-lhes o gadanho em cima. Agiu como um sagui, leve que nem miúdo e gracioso caxinguelê, eram de ver-se o jeito e a firmeza com que sabia agarrar-se ao tronco liso e escorregado das jaboticabeiras do mato e descascadas goiabeiras, indo sem vacilar pelos galhos abertos até aos ramos mais finos, que sacudia com vigor, para fazer tombar alguma goiaba teimosa e longe da mão ávida, impaciente. E lá ia também pelas laranjeiras acima, uma perna aqui, outra acolá, escarrapachadas, sem se lidar com os espinhos agudos, minazes, alcançando num ápice as franças mais flexíveis e perigosas. Não quero que olhem para cima, bradava lá do alto, imperiosa, aos companheiros agrupados embaixo, à espera dos pomos que ia colhendo e arremessando. Obedeciam-lhe de pronto, porquanto o rosto de algum mais curioso e petulante ficava logo sujeito a moralizador e temido castigo e bombardeio. Para a prova, o filho do maneca fructuoso, que se vira em risco de perder o olho esquerdo, quase vazado por uma laranja verde, atirada com pulso vigoroso e afeito a acertar no alvo. Muitos dias ficara como exemplo aquela face inchada e rubra, à maneira de uma bola vermelha e a todos explicava o ludibriado dono. Artes do demônio da ciganinha mais a de pagar-me, tão certo como 12 e 2 são 4. Quedas a valer levar a ela das continuas e atrevidas ascensões, mas com tão pouco não se ocupava. Passado o atordoamento do baque em solo duro, e compondo-se depressa, pulava de contente ao verificar que ainda dessa vez não ficara com membro algum partido ou deslocado, tendo em nenhuma conta arranhaduras fundas e dolorosas contusões. No meio de todos esses desmandos e reparáveis extravagâncias, singular recato, instintivo e selvático pudor. Assim, jamais aceitara tomar, de dia, banho no rio, em súcia e duvidosa promiscuidade com os camaradas de travessuras. Banhava-se diariamente, sim, mas sozinha, a hora em que a tarde se ia fechando norte, e sempre protegida por frondoso salgueiro, que ainda mais ensombrava a bacia natural, onde emergia o grácil e delgado corpinho. Uma feita, já bem crescidinha, voltar à casa coberta de sangue vivo, uma grande brecha aberta na cabeça. Não é nada, mamãe, afirmava toda exultante, com feição de legítimo triunfo, uma batalha de pedras, bonita como tudo, com os filhos da Narcisa Mofina. Deu-lhes que foi um regalo. O Juca anda sempre me chamando para as bibocas, a fazer-se de sebo comigo, pois bem, levou até ao céu da boca. Eu? Contra 4, hein? Não arredei pé enquanto não os debandei. Só agora é que senti que me tinham tirado o mel da cachola. Canalhas! e ainda se esgrimia exaltada, a pôr em fuga os numerosos adversários. Não cabia em si Diufana. 4. Mamãe, 4 contra a filhinha de seu coração. Mas, menina, observava com tom plangente e arrastado a pobre da mãe, isto lá são modos de rapariga? Onde vai Vance parar? Que desgostos me esperam mais nesta vida de sóplices? Não basta o que já tenho sofrido? E desatava a chorar. Muito dada a lágrimas essa dona Cula, diminutivo de Clotilde, usual em todo o interior do Brasil, muito choramingadora, a boa da mulher. Também, havia sido tão desventurosa na sua existência penosa, solitária, predestinada aos abandonos. Sempre feia, desenxabida, esgaivotada, pálida como cera, num emaciamento desconsolado de penúria constante e aniquiladora, era filha de casal paupérrimo, que a deixara orfã bem cedo, sem um cobre no fundo de velha broaca. Vivera o Deus dará, muito quietinha, retraída e medrosa a curtir negra miséria de contorcer estômago e intestinos, e aguentando-se como podia com umas costurazinhas e bordados de crivo, que lhe pagavam uma ninharia. Viera, depois, um cigano de arribação, muito pernóstico e bulhento, atirado a conquistador, e, sem mais nem menos, se metera com ela, procurando sobretudo explorar-lhe o trabalho e obrigando-a a fazer doce de fruta de lobo, vendido aos tropeiros como marmelada, e mais sequilhos e bolos de arroz e milho. Quase nada rendia o tal negócio, porque, além de tudo, o malandrino, guloso e glutão por natureza, comia o melhor do que pretendia expor à venda. Então, com grande dó e escândalo da vizinhança, começou a infeliz a ser, dia e noite, quase sem intervalo, malhada pelo patife do amigo. Quanta bordoada! Que sovas de moerem os ossos! De repente, após muita barganha ladroada, falcatruas vergonhosas e inúmeras dívidas contraídas a torto e a direito, desapareceu o desbreado cigano, e para todo sempre. Foi-se embora, sem dizer adeus a ninguém, internando-se pelo sertão fundo. Corria depois que acabara as mãos dos índios Afonsos, o que de certo bem merecera. Signal da sua passagem, além do volumoso abdômen da Cula, só um cofrezinho de bom peso e fechado com cadeado de segredo cabalístico, que a abandonada conservava com misterioso cuidado e sério terror de feitiçarias. Em todo caso, ficara coitada gravida e só tinha de seu a casinha de esburacadas paredes de adobo e cobertura de sapê na barranca do rio, casinha em que de pancada lhe haviam morrido pai e mãe, e testemunha indiferente das colossais e repetidas tundas. Ela ignorava até se lhe pertencia ou não. Do terreirozinho, de costume muito varrido e limpo, se via bem de fronte o Paranaíba, todo espraiado, solene, raramente ludroso, quase sempre puro e de águas claras, a refletir, como que em espelho animado e corrêdio, tudo quanto se passava lá em cima, no céu de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria. No alto e embaixo, que combinações de cores, ao esplendido arrebol da manhã e da tarde e nas múltiplas mutações e fantasmagorias das nuvens leves e doudejantes ou pesadas e imóveis, iluminadas pelo descambar do sol. Ao brilho sereno do luar, então, que encantos, que quadros formosos, diversos, cambiantes, ora meigos e risonhos, ora melancólicos, quase sombrios, de deixarem a gente cheia de cismas tristes e presagas. Da calmorreada e sofredora Cula se apiedaram, porém, os vizinhos se cada qual a ajudou como pôde, uma galinha idosa, meia dúzia de ovos, ou uma cadeira furada, um catre de couro já inservível, chissaras e potes burcinados, miudezas e trastes de refugo, em extremo usados, quase de todo imprestáveis. Todos eram tão pobres. A pouco e pouco, nascida a Jejeca, foi se tornando dona Cula estimada, credora até de certa consideração, sempre muito séria e digna nos seus extremos apuros e necessidades, ativa ao seu modo e fazendo quanto podia pela vida. Entretinha relações de amizade com famílias boas do lugar, que lhe pagavam as visitas se, quando o vigário do Curralinho vinha até ao povoado, parava sempre lá para apreciar o seu cafezinho gostoso e quente, embora enchiçara de folha de Flandres, que esfria depressa a bebida, queimando os beiços de quem a toma, cafezinho acompanhado de umas broas e brevidades muito bem feitas, pois ninguém as preparava melhor do que ela, após as severas e tão acentuadas lições do pérfido e brutal amante. E assim se iam os dias escoando. segredavam as más línguas, e à frente de todos mexericava com sorrisos irônicos e ares de desprezo José Bispo, dono da venda mais bem sortida e afreguesada, que, alta noite, não havendo luar, costumavam rondar a porta da sisuda dona Cola certos vultos suspeitos, talvez o vigário ou gente mais limpa e apatacada das tropas e boiadas, por ali de pouso, antes de transporem o grande rio. Quem está, porém, livre de calunias e denigrações? Depois da sua primeira e sabida desgraça, tinha a mulher tanta compostura e tão resignada dignidade, que só mesmo a bisbilhotice de aldeia podia esmerilhar duvidosas hipóteses, levando a mal as tais visitas, ainda que a deshoras. E a miséria é a fome. Bem mas conselheiras. Demais, já dissemos, não era nada apetecível, descorada e pamonha como tudo, nos modos e no falar. Com sotaque mole cantado fazia justiça a si mesma, em invencível desalento e abandono. Eu sou tão enjoada. Quem há de me querer?